MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio fala hoje sobre saúde pública, mais especificamente sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Sem contar os brasileiros que têm plano de saúde privado, o SUS atende um universo de quase 163 milhões de pessoas. E ele foi concebido para oferecer um atendimento integral ao paciente. Entretanto, mesmo os brasileiros que pagam plano de saúde particular também são abrangidos pelos serviços do SUS. Para falar do Sistema Único de Saúde, o MP no Rádio dessa semana recebe a cientista política Thelma Maria Gonçalves Menicucci, professora e pesquisadora especializada em políticas públicas voltadas ao setor de saúde. Doutora Thelma, em termos gerais, como funciona o SUS? Quem mantém esse sistema e quem pode ser atendido pelo SUS?
Na realidade, o SUS é mantido por toda a sociedade, né? A maior fonte de financiamento do SUS são impostos, né? São os orçamentos dos três níveis de governo, né? União, Estado e municípios. E também por contribuições sociais, né? Que são aqueles tipos de imposto, né? Que no Brasil chama contribuições sociais porque tem finalidades específicas, né? No caso, finalidades das políticas de seguridade social. E ele é um sistema universal, portanto, todo mundo tem direito, todo cidadão brasileiro e até não brasileiro, né? Quer dizer, nós temos casos, algumas regiões de fronteira, que as pessoas cruzam as fronteiras para ser atendido pelo SUS, né? O que às vezes causa um acréscimo nas despesas do SUS. Ele é um grande ganho, é universal, né? Todo mundo pode usar. E como você disse, mesmo as pessoas que têm setor privado, que têm planos privados, usam. Porque o SUS não é só aquilo que é mais visível, consultas, hospitais, atendimentos médicos, né? O SUS está presente na vida toda, por meio da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, tudo isso faz parte do SUS. Então, qualquer alimento que você compra num supermercado, ele passou pelo SUS, né? Para ver a composição, se está dentro das normas sanitárias, né? Fala lá se tem glúten, se não tem glúten, isso tudo tem a ver com o SUS, né? Quer dizer, se toda a vigilância epidemiológica, quando tem um surto de sarampo, um surto de dengue, por exemplo, né? O SUS está lá, né? Então não é só ir no médico, então todo mundo se beneficia. Né? Inclusive o atendimento de urgência que todo mundo faz, que é pelo SUS, né? Todo o sistema de imunização, né? Das vacinas e tudo. Quer dizer, ele está presente na vida de todos os brasileiros.
Um sistema imenso. É verdade que o SUS é considerado um sistema de referência para muitos países?
Sim, porque o SUS, como alguém disse, né? O SUS é um gigante, né? Porque o Brasil é muito grande, muito populoso, você tem um sistema universal. E que faz um atendimento integral, quer dizer, em todos os níveis da atenção, né, à saúde, em todos os níveis de complexidade. Né? Não há restrições formais, né, àquilo que o SUS oferece para uma população muito grande. Né? Então, nesse sentido, ele é, de fato, um gigante, né, um patrimônio do cidadão brasileiro.
A doutora sabe dizer se existe em algum outro país algo desse porte?
Desse tamanho, dessa população, não. Nós temos sistemas universais em vários lugares. Nós temos na Inglaterra, nós temos no Canadá, a gente tem outros sistemas que cobrem toda a população, como na Alemanha. Mas o Brasil é muito grande, né? Um sistema público universal desse tamanho, parece que o nosso é o maior mesmo.
Então, na teoria, o SUS oferece ou deveria oferecer todo o cuidado de saúde, incluindo consulta, tratamento, remédios e prevenção de doenças?
E não só na teoria, ele de fato oferece. Se é na qualidade e de forma tempestiva, né, para todo mundo, aí já é outro problema. Nós temos muitas desigualdades pelo Brasil afora, esse país continental, né, com muitas heterogeneidades locais, regionais, quer dizer, o SUS não é igual no Brasil inteiro, né? Mas não é só na prática, ele oferece tudo, pode demorar, você pode demorar um ano para conseguir fazer uma cirurgia, mas você consegue em algum momento. Então, ele funciona, né?
Nessas diferenças de um país tão grande como o Brasil. O que a doutora apontaria como os pontos fortes do SUS e aqueles que talvez precisem ser aprimorados?
O maior problema do SUS é o subfinanciamento, né? Desde a Constituição brasileira, quer dizer, não foi algo, foi uma inovação muito grande, porque se você pensar que antes da Constituição só tinha acesso a um sistema de saúde público as pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho formal, né? Quer dizer, a gente fala que a carteira de trabalho era o passaporte da cidadania no Brasil. E com a Constituição, não, é para todo mundo, né? Sem pagamento, sem nada. Foi um esforço muito grande de implantar um sistema desse porte, né? E sempre com subfinanciamento. Esse é o grande dilema do SUS. Né? O SUS não tem recursos, ele não arrecada, o orçamento do SUS é incompatível, né, com o que se espera dele. Né? E ele é financiado pelos três níveis de governo. Né? Quer dizer, quem dá mais dinheiro é a União, que tem mais recursos. Mas esses recursos, assim, sempre têm que ser disputados. Né? O SUS sofre desde a sua origem, né, por uma disputa por ter recursos. Quer dizer, o orçamento é totalmente incompatível com aquilo que ele deve fazer. E não tem aumentado. Pelo contrário, né, depois da famosa emenda constitucional 95, esse recurso está diminuindo. E se essa emenda for, de fato, valer para 20 anos, não é à toa que ela é chamada emenda da morte, né, porque realmente você... impedir aumentos de gastos por 20 anos, né, independente de isso ser avaliado em função das necessidades da população, se o Brasil, por um acaso, voltar a crescer, né, quer dizer, esse crescimento não vai ser transferido para os gastos em políticas sociais, entre elas a saúde, quer dizer, esse apelido de PEC da morte, de emenda constitucional da morte, ele realmente é correto, né? Essa emenda vai causar a morte de brasileiros. Mas, mesmo durante toda a sua vida, né, o orçamento sempre foi suficiente, né? E agora é mais gritante. Nós temos vários mecanismos de tirar dinheiro do SUS, como a vinculação de recursos, né, a chamada DRU, né, atualmente, desde o governo Temer, quer dizer, passou de 20% para 30% daquilo que é arrecadado com contribuições sociais, fica com a União para gastar onde ela quiser. Quer dizer, você corta 30% do orçamento das contribuições sociais. E além dessa PEC, quer dizer, esse orçamento que está previsto para o ano que vem na saúde é um corte de 10 bilhões, né? Quer dizer, e a população aumenta, as doenças aumentam, né? Então, esse é o maior problema, né? Mas, assim, realmente, e por isso que há uma certa fala um pouco irresponsável, né? Que as pessoas que nem conhecem o SUS falam que o problema não é dinheiro, é gestão, né? Esse é um mote muito difundido, assim, que basta uma análise muito superficial para você ver que não é isso. Quer dizer, eu considero que o SUS é um exemplo de gestão, porque com muito pouco dinheiro, quer dizer, não dá nem R$1.000 por ano per capita, o SUS faz coisa demais. Um plano de saúde, você paga R$500.000 por mês para fazer só assistência médica curativa, não, e de média e alta complexidade. O plano de saúde não faz atenção básica, não faz vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, e o SUS consegue fazer, com atrasos, né, isso que eu estou falando, ele nem sempre atende na hora que a pessoa precisa. Tem mil problemas, mas agora, do ponto de vista da gestão, é outra preocupação atual nas propostas atuais, desde 2016 para cá, algumas propostas, que uma das coisas que garante essa certa homogeneidade, né, da política de saúde no Brasil inteiro, nós estamos pensando que nós temos mais de 5 mil municípios, é a coordenação nacional. A Constituição brasileira define como atribuição da União coordenar e normatizar a política de saúde. Isso é muito bom, né? Quer dizer, nós temos um país federativo onde os municípios são autônomos, mas a União tem um poder de normatização e de coordenação. Isso garante uma certa uniformização, que é uma coisa que também estão solapando. As novas decisões, a União está saindo fora desse papel de coordenação, o que vai ser uma política robesiana, né? Cada um vai fazer do seu jeito.
Então, no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre o SUS, as possibilidades de melhorar o SUS e os desafios para o sistema. Agora nós fazemos um rápido intervalo e logo voltamos com o MP no Rádio, que hoje fala sobre o Sistema Único de Saúde.
Você está ouvindo MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná.